Fala galera, esse é o Endurance em Pauta. Eu sou Marcos Alac.
E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você, como a gente, é um apaixonado por modalidades de Endurance,
nós te convidamos para sentar e relaxar. Ou, por que não, treinar e relaxar, escutando elas as palavras da salvação.
Vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência. Bora!
Fala galera, Marcos Alac, Endurance em Pauta. Vamos agora para mais um episódio. E esse episódio vai ser um pouco diferente. Vamos fazer um ping-pong, coach com coach, eu e o meu amigo aqui, Rodrigo Tosta. Vamos tirar algumas dúvidas que a gente tem do trabalho um do outro, da construção do treinador Tosta, talvez da construção do treinador Marcos Alac, uma oportunidade da gente se conhecer um pouco mais, entender um pouco mais as características e peculiaridades dos trabalhos, tanto meu quanto do meu amigo e parceiro Rodrigo Tosta. Então, já para começar esse nosso episódio, eu queria perguntar para o Tosta. Tosta, antes do triatlon, você participou, treinou de forma consistente, regular, alguma outra modalidade, Tosta? E a sua infância, ela também foi muito permeada para o esporte? Como que o Rodrigo Tosta chegou ao triatlon?
Fala Marquinho, fala galera do Endurance em Pauta, é sempre bom estar aqui batendo papo e legal essa pauta que a gente trouxe, né? Esse ping-pong entre os coaches. Muitas pessoas conhecem a gente, né? Através das redes sociais ou treinam conosco e percebem muito essa veia do triatlon, tanto em mim quanto em você. Mas é legal a gente esmiuçar um pouco como tudo começou, né? E poder mostrar para as pessoas de onde veio todo esse amor por esse esporte que a gente hoje pratica e trabalha, né? Mas respondendo a tua pergunta, cara, assim, quando pequeno, né, eu fiz judô durante 6 anos e depois eu, cara, comecei a jogar futebol, cara. Gostava muito de jogar futebol, cara, muito. E modéstia à parte, assim, eu tinha uma certa habilidade. Mas muito cedo, cara, eu tive uma lesão grave, eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que interrompeu aí, digamos, a minha carreira, né, futebolística, cara. Aí tentei me aventurar um pouco ali pelo futebol, enquanto tentava, né, ainda me manter com esse contato com a bola, mas mesmo assim eu percebi que aquela instabilidade que eu tinha no joelho não me permitia participar das partidas com o tamanho vigor que eu gostaria de empregar, né? Aí tentei o jiu-jitsu um pouco, na época que o jiu-jitsu estava bem em evidência, assim, fiz 2 anos, e, cara, depois eu realmente percebi que o meu joelho não aguentaria, porque lá naquela época, lá atrás, a cirurgia de joelho, de ligamento cruzado, né, era uma cirurgia muito complexa, não que não seja, mas hoje em dia, né, mas naquela época era muito pior, né, era muito mais invasiva, né.
Você tinha quantos anos, Costa, quando você rompeu o SA, cara?
Eu tinha 15 anos, e na época o médico falou que eu não deveria operar, que com muita fisioterapia e musculação eu ia compensar a falta do meu ligamento. Mas realmente, cara, para esporte com muita mudança de direção, frenagens bruscas, quedas, e muito contato, né?
Força contra força, no caso do jiu-jitsu, né?
Isso, exatamente, cara. Então, assim, eu sofria muito. Foi a partir daí que eu comecei a buscar outros esportes, né, para praticar, porque eu sempre fui muito ativo, nunca gostei de ficar parado. E aí comecei a andar de bicicleta, comprei uma mountain bike, comecei a andar de mountain bike, e foi aí que eu meio que comecei com essa história do triatlon, assim, né? Porque eu já pedalava e comecei a, por andar de bicicleta, começava a comprar aquelas revistas, né, Bici Sport, Trek, e sempre tinha um caderno de triatlon nessas revistas, né? Então eu sempre olhava ali e achava que aqueles, aqueles super atletas, né? Eu achava bacana aquelas bicicletas super aerodinâmicas, aquelas roupas coloridas sabe, eu sempre achava muito legal tudo aquilo, mas achava um tanto quanto inatingível, né? E aí, cara, já estava na faculdade, comecei a dar aula de spinning nas academias, porque um professor meu me incentivou, falou, você gosta de bicicleta, tem uma modalidade nova aí que está chegando no Brasil, spinning, você vai gostar. Comecei a dar muita aula de spinning e até conheci um aluno que estava na rua e de bike de speed. Troca essa mountain bike, pô, compra uma bike de speed, vou mandar comigo, que anda com a gente e tal. E aí a gente começou, troquei minha bicicleta e aí comecei a speed. E de repente pintou um aluno para eu começar a dar aula para ele, que ele queria se preparar para a meia maratona do Rio. E aí toda segunda, quarta e sexta eu corri com esse cara, né, para treiná-lo. E todo fim de semana, sábado e domingo, eu pedalava com esse grupo. E terças e quintas eu dava aula numa academia na Lagoa, na antiga estação do Corpo da Lagoa, e eu chegava muito cedo para não pegar trânsito. Eu chegava muito cedo e aí ficava na beira da piscina lendo jornal e vendo a galera nadar. Até que um dia estava um sol bonito ali, era umas 6:30 da manhã, estava um sol bonito, eu olhei para a piscina e falei assim, caraca, me deu vontade de nadar. Acho que agora terça e quinta, em vez de eu ler o jornal, eu vou começar a pular na piscina e nadar com o pessoal aqui. Então toda segunda, quarta e sexta eu corria com o aluno, terça e quinta eu nadava antes da minha aula e final de semana eu pedalava. Até que surgiu uma oportunidade para eu fazer o Troféu Brasil, que foi em Niterói, isso em 1993 ou 94, se eu não me engano. Perdão, 2003 ou 2004.
Exato, 2003 eu estava nessa 2004, prova.
É. Uhum. 2003, né? Isso. E aí fui lá, cara, falei, pô, será que eu consigo? Já estou nadando, pedalando, correndo. Não tinha nenhum treino ali, sabe, Marquinhos? Mas eu falei, cara, será que pô, dá para fazer? Ah, vamos lá, vamos fazer. Aí me inscrevi, fui lá fazer isso mesmo, 2003. Aí fui lá fazer... E aí depois eu conto essa história, foi divertidíssimo, assim, um caos total, né, sem nenhuma orientação, sem conhecer nada do esporte e tal, mas foi super divertido e depois que eu cruzei aquela linha de chegada, eu falei, pô, realmente agora eu quero investir nesse esporte, quero aprender mais, quero treinar melhor, quero, enfim, quero me desenvolver aqui. E aí meio que foi assim que eu comecei e aí estamos aí nessa batida, ano que vem, né. Vamos fazer 20 anos nessa estrada. Mas e você? Me conta aí, como é que você começou no triatlon? De onde surgiu essa vontade? Você fez alguma coisa antes? Não fez? Tem, qual é o teu background? Conta pra gente aí, Marquinhos, que agora eu também fiquei curioso.
Eu achei interessante, no seu caso aí, é que a natação já entrou depois dos 20 anos, né? Antes disso,
sim.
Você já tinha 20 e poucos anos.
Sim. Nadar, né? Sim, eu tinha aprendido a nadar, né, quando era pequeno mesmo, assim, meu pai colocou lá na escolinha de natação, logo depois que aprendi parei de frequentar a escolinha e depois nadei um pouco na faculdade, né, quando eu fiz a matéria natação na faculdade, né, que é uma matéria obrigatória, né.
Claro.
E aí nadei um pouco ali na faculdade, mas bem pouco ali, só durante aquele semestre ali. Mas foi só isso, cara, e depois realmente, só quando eu me meti aí nessa história de triatlon, que eu falei, ah, tem que começar a nadar, e era bem difícil, cara.
É a modalidade mais difícil depois, né, de pegar depois de mais velho. Cara, no meu caso, eu, assim, sempre tive uma vida, assim, de praticar bastante esporte, né, treinar mesmo, eu tentei treinar basquete durante um tempo, aí dos 12 aos 14, 15 anos eu me envolvi um pouco com basquete, que é até um lance interessante que agora a gente está nesse projeto da viagem aqui pela América do Sul, e o Davi, meu menino, gosta muito de basquete, então a gente tem procurado sempre estar indo para as quadras, né, aqui na Argentina, no Uruguai, a gente está encontrando muita quadra pública de basquete, então estou tendo a oportunidade de brincar um pouquinho de novo, é bem legal isso. Inclusive ele tem ido para alguns treinos, já conseguimos aqui alguns clubes que recebem ele, que nem a gente está aqui agora, estou falando com você, de Viedma, na Patagônia. Aqui a gente já conseguiu um clube, ele foi treinar com a galera, muito bem recebido. Então, está sendo bem legal esse lance de voltar a ter um pouco do contato com o basquete. É um lance interessante, porque eu tenho 1,74m, e quando eu tinha 14 anos eu tinha 1,74m, então eu passei de pivô para ala, para dor e para não servir mais, né? E, tipo assim, cara, sempre foi um cara que gostava muito de praticar esporte, muito de treinar, muito de estar em atividade, e o triatlo surgiu para mim em 94. Eu participei da minha primeira prova, um primo me convidou, né? Em 93 ele me deu o VHS do Ironman, do Havaí, para eu ver. Ele tinha feito...
Você começou bem antes de mim, 10 anos antes de mim, hein, cara?
É, 10 anos, cara. Na verdade, eu fiz meu primeiro triatlo, eu tinha acabado de fazer 14. Né?
Caramba!
Foi o Troféu Brasil de Triatlo, e naquele mesmo ano, com 14, eu fiz também a Copa Estácio de Sá, Copa Boa Vista Estácio de Sá aí no Rio, né? Nadava em Copacabana, nadava em direção ao Aterro, e a corrida era em direção a Ipanema. E também participei nesse ano aí de 94 do, acho que chamava Sport Ride, era alguma coisa assim, que era na Lagoa dos Ingleses, lá em BH.
BH.
Também tinha um triatlon ali que ele já tinha uma distância um pouco diferente, era 750 de natação, um ciclismo um pouco maior, acho que era 25, 26 quilômetros, e a corridinha no Belvedere, que naquela época ele não tinha nada no bairro, né? Tinha um shopping, né? O BH Shopping, mas o bairro mesmo, Belvedere, que hoje é um bairro bastante conhecido da turma aí, né? Com grandes edifícios, uma área bem bacana da cidade.
Sim.
Não tinha nada. E...
Então, na verdade, vocês saíam dos ingleses, desciam de bike e entregavam a bike numa segunda transição, né?
Isso, eram duas transições, e a natação não era no Alphaville, porque nem existia Alphaville, era num clube náutico. Sim. Que ficava às margens da BR, né? E o que acontece, cara? Pô, um ano depois, em 95, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Então... Lá nos Estados Unidos eu tive uma oportunidade, porque eu também não nadava antes. Eu fui meio que igual você ali, de criança, eu fiz uma escolinha, mas não nadei mais depois, né? E venho a nadar em 94 para fazer triatlo. Volto para uma piscina para tentar treinar, já com o objetivo de nadar no mar e fazer triatlo. Então, assim, o meu histórico com a natação, ele vem já nadando para fazer triatlo. Só que em 95, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu me engajei muito com a natação e com a corrida a pé, né, com o atletismo. Eu entrei na equipe da escola lá e tive a oportunidade, assim, só para voltar, né, ainda em 92, já jogando basquete, já ali, eu também participava das corridas do ranking de Juiz de Fora, que aí traz para a gente a importância de um cenário... de provas comunitárias, né? Que eu acho que até um lance que, infelizmente, sim, na cidade a coisa meio que foi se perdendo para um evento cada vez mais gourmetizado, né? Uma inscrição mais cara, um kit mais bacana, um evento mais estruturado, o que é muito legal, mas por outro lado eu acho que meio que destruiu essa porta escancarada que era o ranking antes, porque era uma coisa quase que gratuita, né? Não tinha essa coisa, sim, de camisa, de medalha, de grande evento. Não, era uma coisa do corredor mesmo, da galera, e era uma coisa muito legal para mim ali com 12, 13 anos, cara, porque como as provas ainda não tinham recebido aí o raio gourmetizador, né, eram provas totalmente ligadas a escolas municipais, ligadas à associação de bairro. Então, com 12 anos, criado ali no leite com pera, né? Hashtag Nutella, né? Jogando bolinha de gude no apartamento, vivendo aquela vida da vida, né? Do bairrozinho para a escola, da escola para o bairrozinho, o ranking já começou a mostrar para mim uma Juiz de Fora que eu não conhecia. Porque, pô, domingo, sim, vai ter a corrida lá no bairro Vale Verde, vai ter a corrida lá no bairro não sei o quê. Lugares que eu jamais iria naquelas condições ali se não fosse pela corrida.
Sim.
E aí depois vem o triatlon, que, pô, te traz a possibilidade de começar a andar de bicicleta, aí virou uma asa, né, cara? Eu lembro, eu até gostava de, mandar um 9032 do orelhão, quando eu ia para uma outra cidade pedalando, né? Saía de Juiz de Fora, tava em Simão Pereira, tava em, sei lá, Matias Barbosa, são cidades vizinhas ali de Juiz de Fora. Eu gostava de ligar para casa para marcar aqui, pô, olha só, cheguei em outra cidade de bike, né? Então, acho que
legal.
O espírito da aventura no triatlon veio muito forte. Mas aí, cara, eu fui morar nos Estados Unidos e aí foi quando eu tive a oportunidade, principalmente, de construir a minha natação. Que eu nadei um ano inteiro numa equipe, treinei muito, me dediquei bastante, né, cara? Era um dos piores, aí para os piores, o que sobra, né, na natação ali, né? Acho que no atletismo tem, né? O que sobra, velho? Sobra prova longa, né? Sobra 200 borboleta que ninguém quer nadar e o 1.500, né?
Nossa, 200 borboleta duro demais, né, meu irmão? Pelo amor de Deus.
Era o que eu peguei, era o que sobrou para mim e eu consegui crescer legal. Eu lembro que eu cheguei a nadar ali, os 100 metros ali, eu cheguei a nadar para 58. Então, assim, conseguia 50 metros, cheguei a fazer, acho que era 28, alguma coisa assim. No atletismo, me dediquei muito às provas de 2 milhas, são 8 voltas na pista, né, 3.200. Cheguei a correr as 2 milhas para 10.20, 10.30.
Muito bom.
Então tive essa oportunidade de me qualificar bem na natação ali, de sempre fui muito magrinho, né, cara? Eu peso 64 quilos desde os 14 anos, meu peso, o máximo que ele vai é a 62 ou a 66, mas eu tô sempre no meu mesmo peso. Então, cara, comecei aí e nunca mais parei, cara, assim, consegui me dedicar bastante mesmo ao triatlon, consegui voltar a minha vida pro triatlon, né, cara? Passei por 3 faculdades, mas acabei parando na educação física, fiz administração, fiz direito, formei em direito, mas depois comecei a educação física e de lá para cá, assim, nunca parei com triatlo e acabou que virou minha profissão, né? Assim, me parece que a gente, nesse ponto aí, teve uma diferença, né, cara? Que você já tava na profissão e o triatlo apareceu, né, cara? No meu caso, parece que foi o contrário. Eu tava no triatlo e a profissão veio pro triatlo, né?
Sim, sim, sim. Realmente, assim, foi uma coisa que surgiu e quando eu te falei, cruzei aquela linha de chegada lá, cara, parece que um mundo novo se abriu, assim, pra mim. E eu fiquei encantado, cara. Falei, nossa, que energia bacana, que atmosfera legal. E eu me recordo de detalhes, assim, dessa prova, muito, muito peculiares, assim, de, por exemplo, a gente corria com uma pulseira, você vai lembrar disso, que tinha uns velcros que a gente arrancava para jogar dentro de uma sacolinha, como se fosse um ponto de controle, né? Então, assim,
era
você saía da água, era o chip, exatamente, cara, você arrancava da pulseirinha um pedaço do velcro, a pulseira tinha 3 velcros, né? Então você arrancava um pedaço do velcro numa sacolinha para dizer que você terminou a natação. Tinha da bicicleta, arrancava o outro pedacinho do velcro, jogava lá dentro. E quando terminava a corrida, você entregava a pulseirinha ou arrancava o último velcro, não me recordo exatamente. Mas me lembro de ter nadado ali na praia de Caraí, me lembro de que teve uma hora que pegou a bicicleta e o trânsito ficou interrompido porque um ônibus erradamente cruzou a pista onde não podia, e aí todos nós tivemos que parar e esperar o policial tirar o ônibus, o guarda municipal ali tirar o ônibus do lugar para a gente continuar pedalando. Me lembro de ter saído da T2 sem meia e ter ficado com o pé cheio de bolha, cara, porque eu, nas revistas, como te falei, né, nas Bici Esporte da vida, eu sempre vi os triatletas correndo sem meia, e aí eu falei, vou correr sem meia também, e aí eu comecei a correr, enchi o meu pé de bolha, não consegui nem correr 5 km direito. Então, assim, mas no final, cara, foi sensacional. E aí, a partir do momento que eu terminei essa prova, e como falei, esse universo se abriu, eu falei, não, cara, quero investir nisso. Aí contratei um treinador, comecei a me dedicar e comecei a investir nos equipamentos, trocar os equipamentos.
E foi sobre o meu treinador, cara?
Um melhor. Meu primeiro treinador foi o Walter Tusch, cara. Treinei com a equipe do Walter lá. O Walter estava começando com a equipe, tinha uma, uma galera muito boa ali na época, na loja ali do Renato Estrela, na Barra da Tijuca, e a gente tinha um grupo bacana, Gustavo Sleib, fazia parte da equipe, Serginho, Álvaro, Alícia, Dudu, Bocage. Cara, tinha uma galera boa ali, a gente se encontrava e treinava. Aí eu treinei um tempo com ele, depois acabei conhecendo Alexandre Ribeiro e fui treinar com o Ribeiro. E aí, depois que eu terminei de treinar com o Ribeiro, eu comecei a me interessar por virar treinador, né? E aí comecei a fazer uns cursos e surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a Iron Guides, né? Eu já tinha alguns poucos atletas ali que eu ajudava, treinava e tal, mas surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Iron Guide lá com o Vini Santana, com o Sérgio Borges, né? E aí foi um aprendizado muito legal, foram 7 anos lá com eles e aprendendo muita coisa, foi muito bom, até que chegou um momento que eu decidi que, né, poderia traçar ali o meu próprio rumo ali, criar a RT Performance, né, que hoje é a assessoria que eu toco aqui. E, enfim, aí estamos aí, tocando a RT, tive a oportunidade de fazer certificação lá com o Brett Sutton, né, de fazer os cursos e os camps com ele, passar lá 15 dias com ele e todo o esquadrão dele, absorvendo mais ainda do que eu tinha aprendido lá na época da Iron Guide, já que o Vinícius tinha sido atleta dele, então eu já bebia dessa fonte há bastante tempo, mas quis ir bem de perto lá, ver exatamente como as coisas funcionavam. E, enfim, cara, e hoje estamos tocando a RT Performance aí. Mas você que, enfim, foi advogado, né? Não chegou a ser um administrador, mas foi o advogado e depois ingressou na educação física. Como é que surgiu a saúde performance? Assim, foi a primeira, primeiro lugar que você trabalhou como treinador, ou você teve, como é que foi essa tua entrada nesse ramo das assessorias aí?
Pô, legal. Na verdade, quando eu terminei a faculdade de Direito, quando eu estava no último período da faculdade, uma tia falou: cara, não é para você, você não está feliz. Se você quiser fazer uma faculdade de Educação Física, eu pago para você fazer Educação Física. E o Direito eu demorei um pouco mais para me formar, porque quando faltava 2 anos para eu me formar, eu me mudei para Niterói porque eu queria estar perto do Neném, queria estar perto da galera treinando em Niterói. E nessa mudança eu perdi alguns créditos, né? Acaba que quando você troca de universidade, uhum, eu andei um pouco para trás. E então, quando eu estava no último semestre da faculdade de Direito, eu já tive essa oportunidade da minha tia, eu já me matriculei, fiz o vestibular, entrei na faculdade de Educação Física. E, pô, cara, coincidentemente, logo que eu entrei na faculdade, eu consegui, através de uma atleta que até está treinando hoje, cara, está treinando com o Ezek, que ela nadava pra caramba na época, ela treinava com a gente lá de vez em quando, a Luísa. Eu esqueci o sobrenome dela agora, mas ela, eu tô vendo que ela tá ganhando as provas lá no Rio, no Rio Triatlo, no Short. Mas ela nadava demais, cara. Uma menina mais nova, né, cara? Uma atleta totalmente diferenciada de natação, o pai super dando apoio ali. Mas esse cara, o pai dela, que me ajudou, cara, olha só que coisa louca. Ele me colocou na cara do gol lá no Universo. E logo que eu entrei na faculdade, eu já consegui essa bolsa aí de 100% para fazer o curso de Educação Física. E aí eu fiz a Educação Física em Niterói, e quando eu estava, acho que no segundo ano da faculdade, ou no primeiro ano da faculdade, alguma coisa assim, estava terminando o primeiro ano de faculdade, a Universo abriu um camp em Juiz de Fora. E eu, pô, cara, já estava meio que querendo voltar. Aí eu voltei e usei a grana que eu recebia na mensalidade, né? Que a minha tia me dava, mas falei pra ela, falei, cara, ó, consegui uma bolsa. Ela falou, não, falei que eu ia te pagar. Enquanto você estiver na faculdade, eu vou continuar te pagando a mensalidade. Aí eu casei com esse dinheiro, né? Respondendo agora a pergunta, nessa que eu voltei pra Juiz de Fora, ali nos últimos 2 anos de faculdade, no último ano e meio ali, eu comecei a fazer um estágio em academia. E eu tava, pô, correndo profissional, viajando para Mundial, pô, era um momento bacana meu, patrocinado pela Mizuno.
Eu me lembro disso.
Competindo muito, né, cara? A gente chegou a fazer uma campanha publicitária para Mizuno, que, pô, tinha foto minha espalhada em um monte de shopping. Foi bem legal, assim, as pessoas mandavam, pô, te vi aqui no shopping não sei onde. Eu comecei a dar aula em estágio, em academia. E aí, cara, numa dessas academias que eu tava dando aula, lá em Juiz de Fora tem a MRS, que é a empresa de trem. Tinham uns caras da MRS que malhavam na academia que eu tava. E eles gostavam de corrida. E eles me viam no jornal. E aí os caras chegaram pra mim e falaram, cara, você não quer treinar? Eu falei, pô, não sou formado e tal. Os caras estão me pedindo. Eu falei, vou bancar isso aí. Mas vou cobrar caro. Eu lembro que naquela época ali eu cobrei R$100 dos caras. Uhum. Exatamente esse valor, cara. Era 2006, mais ou menos, 2006. Cobrei R$100 e combinei de encontrar com eles duas vezes na semana num lugar lá que tem um quilômetro à volta. E daí surgiu a saúde de performance, cara. Eu vi que tinha caminho, eu vi que tinha espaço, né? Conversei com alguns amigos profissionais da minha cidade lá. Na época ninguém apostou, ninguém... Cara, ninguém vai te pagar pra... Pô, isso não existe, né? Cara, eu sei que um ano depois, eu tava com 250 alunos, velho. Cheio de funcionário.
Cara, que legal, cara.
A coisa explodiu de um jeito. Chegamos a ter, sei lá, 4, 5 tendas, carro, horário de treino todo dia, de manhã à noite, alugar piscina, horário de bike 4 vezes na semana. Aquela loucura de assessoria que...
Cara.
E é muito louco, cara, porque, tipo assim, se perguntar, pô, era o que você queria? Pô, não era, cara. Não era. Não era o que eu não queria, mas não era o que eu queria.
Uhum.
É, e hoje, eu não tenho a menor dúvida de que foi alguma coisa que me minou pro atleta, né? O atleta, a assessoria foi algo que foi matando o atleta, né, cara? Tipo, o compromisso que eu passei a ter foi ficando muito, muito grande, cara. Pô, e era aquela coisa, cara. Em Juiz de Fora tem 22 corridas por ano. Evento. Então, todo domingo era carregar carro.
Cara, tem que estar todo domingo, cara, é.
Porra, tinha que fazer planilha. Então, a minha história como treinador começou assim, sabe, cara? É meio que sem querer querendo, né? Mas... Mas muito...
Mas legal saber que você construiu uma coisa, pô, sólida, uma coisa grande, uma coisa... Isso é bacana também, né? Mas como é que você vê hoje essa realidade, né? Assim, hoje você basicamente, como eu, trabalha só online, né? Já não tem mais essa estrutura toda, já não tem mais esse grupo, esses horários de encontro. Então, como é que você vê a mudança do mercado? Isso já tem quanto tempo, Marquinhos, que você está falando aí dessa época que você tinha esse grupo todo, você tinha essa galera? Há quantos anos atrás? Como que você vê essa mudança nesse nosso mercado, né, cara? Porque eu já tive também um pouco, assim, de treinos presenciais, na época que eu morava no Rio, mas nunca consegui, de verdade... criar grupos muito grandes. Eu sempre esbarrava na rotina muito diversa, muito heterogênea dos meus alunos, e nunca conseguia, assim, fechar um horário onde todo mundo podia ir. De alguma forma, eu sempre esbarrei na questão de que, mesmo treinando a galera no Rio, uns moravam na Barra, outros no Recreio, outros na Zona Sul, outros na Zona Norte. Então, assim, não conseguia encontrar o pessoal. Então, desde sempre, eu tive um pouco essa questão do online, mesmo tentando criar um grupo local. E aí, chegou um momento que eu praticamente desisti disso. Falei, cara, eu vou focar no online aqui. Eu estava vendo que essa onda do online estava crescendo realmente, e já tinha essa experiência, né, com o pessoal da Iron Guide. Lá fora, isso era muito disseminado, né? E eu nunca consegui realmente criar grandes grupos, mas você conseguiu, né? Talvez facilitado um pouco por Juiz de Fora ser um pouco menor, né, do que o Rio de Janeiro e tal, mas obviamente toda a sua competência e a sua dedicação ali